Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 1 de fevereiro. Hoje aqui na capital americana estamos com alguma chuva lá fora, 12 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Tony Pollard. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Eleitores no estado do Iowa vão hoje às urnas, lançando as primárias nos Estados Unidos. Pelo menos 9 mortos e dezenas de feridos em atentado bombista no centro de Cabul. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, julgamento de ativistas, aguarda pela presença de declarantes, pelo menos um diz que não vai.
Eu ainda não fui notificado, nem que fosse notificado, eu não iria lá, porque isso é brincadeira de mau gosto.
Confrontos em Malanje entre militantes do MPLA e da UNITA.
4 casas foram destruídas por supostos militantes do MPLA e perto de 30 pessoas estão ao relento. Especialistas do Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malães estão a trabalhar no caso.
Vamos também ter reação do MPLA aos relatórios sobre direitos humanos e corrupção que na semana passada condenaram Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e mais reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a Ana Guedes.
Boa tarde. Após vários meses de campanha e de debate, os eleitores do estado americano de Iowa vão ter hoje a primeira palavra acerca das eleições presidenciais americanas de 2016. Os eleitores deste estado vão expressar as suas preferências em assembleias de voto para escolher os seus candidatos favoritos. Espera-se luta renhida entre os candidatos de cada um dos dois partidos. As últimas sondagens indicam que, do lado republicano, o bilionário Donald Trump desfruta de uma pequena vantagem sobre o seu principal rival, o senador do Texas, Ted Cruz. Entre os democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton segue ligeiramente à frente do senador de Vermont, Bernie Sanders.
Um atentado bombista suicida provocou a morte de pelo menos 9 pessoas e deixou mais de 20 outras feridas perto de uma esquadra da polícia em Cabul, no Afeganistão. O chefe do Departamento de Investigação Criminal na capital afegã, o general Faridun Obaidi, disse aos jornalistas que os polícias identificaram um homem suicida que detonou a bomba quando foi abordado. A mesma fonte adiantou haver civis entre as vítimas. Os talibãs já assumiram responsabilidade.
O enviado especial das Nações Unidas, Staffan de Mistura, de Mistura, continua em Genebra, prosseguindo com as suas tentativas para fazer avançar as conversações de paz para a Síria. Representantes do governo e da oposição encontram-se naquela cidade suíça, mas ainda não estão totalmente empenhados nas negociações indiretas promovidas pela ONU. Um encontro que estava programado para esta segunda-feira entre o representante da ONU e o governo sírio foi, entretanto, adiado. Por outro lado, um porta-voz do principal grupo da oposição disse que recebeu indicações positivas da ONU sobre as suas exigências para o termo dos ataques aéreos contra as posições da oposição.
Especialistas da Organização Mundial de Saúde deram início a deliberações sobre se deve ser declarada uma situação de emergência sobre o vírus da Zika, que tem sido relacionado com milhares de defeitos congénitos no Brasil. Uma tal declaração irá promover a ação internacional e prioridade de pesquisa após as críticas que têm sido feitas às hesitações até aqui registadas. A agência da ONU revelou a semana passada que o vírus estava a expandir-se e pode vir a infectar 4 milhões de pessoas nas Américas.
2 sul-africanos que espancaram e esfaquearam até à morte em abril do ano passado um moçambicano durante uma onda de xenofobia foram condenados esta segunda-feira a 17 e 10 anos de cadeia. Minta Bengo e Sifundo Mzimela, que foram vistos num bairro de Joanesburgo atacando o moçambicano Emmanuel Sithole, tinham sido considerados culpados de assassinato em novembro passado. A onda de ataques anti-imigrantes teve início na província do KwaZulu-Natal em abril, antes de irromper em Joanesburgo. Este é um tema que vamos desenvolver no nosso noticiário.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Provincial de Luanda pretende retomar na próxima segunda-feira, dia 8, o julgamento dos 17 ativistas acusados de rebelião e de tentativa de golpe de Estado. Desde 11 de janeiro houve apenas duas audiências, em virtude da ausência de meia centena de declarantes, entre eles os membros de um suposto governo de salvação nacional que alegadamente teria sido escolhido pelos réus. A Voz da América sabe que muitos dos nomes citados não foram notificados pelo Tribunal e, por isso, não têm comparecido. O Tribunal diz agora que vai notificar os implicados através do Jornal de Angola. Mas há quem diga que, mesmo que notificado, não vai comparecer. Coque Mukuta.
O jornalista e ex-deputado pela UNITA, Makuta Nkondo, é apenas um dos declarantes que decidiu dar a cara e publicamente assumir que não se fará presente como declarante no tribunal que julga os 17 ativistas por crime de rebelião e golpe de Estado. Nkondo diz não ter sido notificado e que, se o tribunal o fizer, como diz agora através do Jornal de Angola, seria uma brincadeira de mau gosto.
O tribunal tem que ser sério, aquilo que se chama realmente tribunal tem que ser sério. Eu ainda não fui notificado, nem que fosse notificado, eu não iria lá, porque isso é brincadeira de mau gosto. Eu não acredito que um tribunal sério, com juízes verdadeiros, sérios, possam fazer esse tipo de teatro, porque esse é teatro, chama-se teatro. E mesmo assim, independentemente disto, eu não vou lá, estás a ver? Eu não reconheço a legitimidade daquele tribunal, não considero isto tribunal. Para mim, isto parece-me aquela comissão das lágrimas que estava a mandar ao inferno, que estava a mandar à morte os companheiros de Nito Alves. Isto é um puro comitê de especialidades de ensaístas do MPLA. Por isso eu não vou lá. Ir lá é legitimar essa brincadeira.
Antigo deputado e jornalista apela aos demais integrantes do suposto Governo de Salvação Nacional a não comparecerem àquele tribunal.
Estou a apelar a todos os outros que têm nome lá para não ir lá. O padre Pio Akusanga, um homem que eu respeito muito, cometeu um erro de ir lá.
O jornalista e advogado Pedro Capracata disse na semana passada à Voz da América que os declarantes notificados pelo tribunal devem comparecer e que, caso não o façam, eles podem ser detidos para depor sob custódia. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para Malanja. Várias casas de membros da UNITA foram destruídas em confrontos nesta província, confrontos entre militantes da UNITA e do MPLA. Aparentemente, as sobas teriam retirado símbolos da UNITA, o que teria levado militantes deste partido a levá-los à polícia e, por outro lado, há acusações de rapto. Isaías Soares tem as últimas.
Cerca de 30 membros de uma delegação do secretariado provincial da UNITA Malanje, detidos sexta-feira última no município de Luquembo, em missão de serviço por efetivos da Polícia Nacional, já foram libertos. O secretário provincial da UNITA, Januário Alfredo Moçambo, que deslocou-se de emergência à localidade no sábado de madrugada, disse hoje que as autoridades policiais detiveram os integrantes da caravana depois de duas autoridades tradicionais terem tirado mastros com as respectivas bandeiras na aldeia de Kaonde, comuna de Kapunda.
Para fazer algum trabalho de campo, colocaram os nossos símbolos que tinham sido retirados, porque já apresentamos a queixa às autoridades policiais e até agora nunca nos deram solução. Na sua reposição, os sobas apareceram e retiraram o mastro e a bandeira. Nós procuramos trazer esses sobas junto da administração local, estamos a referir aqui da administração de Luquembo, para poderem, portanto, serem ouvidos no sentido de saberem o porquê que procederam daquela maneira. Infelizmente, a administração local e o próprio governo alega que nós teremos raptado as pessoas para local incerto. O que não é verdade, nós trazemos as pessoas aqui, as pessoas estão aqui. E para o nosso espanto, também a própria direção, o próprio comando da polícia mandou homens da SIC, nesse caso Serviço de Investigação Criminal, para instruírem o processo, alegando que nós teremos agredido os pessoas.
Secretário Provincial da Unite Malange, Januário Moçambo, hoje no município de Luquembo, 4 casas foram destruídas por supostos militantes do MPLA e perto de 30 pessoas estão ao relento. Especialistas do Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malange estão a trabalhar no caso e tudo indica que nas próximas horas produzirão um comunicado em torno dos acontecimentos. A UNITA, através do secretário municipal de Malange, João Cardoso, e do secretário provincial para a mobilização urbana, Manuel Cunha, encabeça uma delegação na região Songo no âmbito da campanha de mobilização para o ingresso de novos militantes e inteirar-se da vida interna da organização. A campanha de mobilização de novos aderentes será extensiva a todos os municípios desta província. Isaías Torres de Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O MPLA e a UNITA continuam, entretanto, a esgrimir argumentos quanto aos militantes que deixam um partido e se afiliam no outro. Agora, no Coanza Sul, mais precisamente no município de Kasongo, o partido no poder diz ter recebido mais de 4 mil antigos militantes da UNITA em atos realizados no sábado. O Partido do Galo Negro, por seu turno, pergunta de onde vieram esses militantes, se o censo indica que no Kasongo há pouco mais de 6 mil pessoas, incluindo menores de idade. Fernando Caetano.
Chegou a hora para trabalharmos todos juntos e de mãos dadas em prol do bem comum dos angolanos. Já é chegado o momento para estarmos todos de costas viradas à maldita UNITA. Declaramos a nossa retirada oficial nas fileiras da UNITA.
Porta-voz dos recém-ingressados na localidade do Cruzamento. Na sede da comuna de Pambangala, no mesmo município, a declaração de renúncia não foi diferente.
Retiramos o nosso incondicional juramento da defesa dos ideais que nortearam a fundação do MPLA. Prometemos a cerrar a fileira à volta de sua excelência, camarada presidente José Eduardo de Santos.
Recém-ingressados prosseguiram condenando veementemente o que chamaram de incompetente e maquiavélica direção da UNITA. Para o primeiro secretário provincial do MPLA, Eusébio de Brito Teixeira, a escolha foi a mais acertada.
Ninguém os obrigou a aderir ao MPLA. Eles compreenderam que a razão está do lado do MPLA e que durante muito tempo acharam que estavam enganados.
Na ocasião, foram entregues aos recém-ingressados bens diversos, com substanciados em motorizadas, geleiras, televisores, fogões, geradores, inputs agrícolas, bens de primeira necessidade e muito mais.
O secretário provincial da UNITA na província do Coanza Sul, Raul Teixeira, veio em exclusivo à Voz da América desdramatizar a situação.
A UNITA está tranquila. Se formos a ver pelo censo populacional realizado, o Kasongo tem 6 mil populares, agora se rende 4.500 populares. Então, faz suas contas finalmente. Quanto é que ficou ali? Dando-nos a entender que a UNITA já não existe nesse município do Kasongo. Nomes escritos num papel e depois apresentado à imprensa ou mesmo os populares assim contados.
O secretário provincial da UNITA na província do Coanza Sul, Raul Teixeira.
A Voz da América, Fernando Caetano, na Pambangala, em Kasongo.
Obrigado, Fernando. Na semana passada, duas organizações de direitos humanos criticaram fortemente Angola por alegadas violações de direitos humanos. Por seu turno, a Transparência Internacional considerou Angola como um dos países mais corruptos do mundo. O MPLA reage agora às acusações, afirmando que essas conclusões são baseadas em relatórios de entidades e pessoas que querem denegrir Angola. Venâncio Rodrigues.
O MPLA considera que as conclusões dos recentes relatórios de duas organizações de defesa dos direitos humanos e da Transparência Internacional fazem parte da campanha que visa desacreditar o Estado angolano diante da comunidade internacional. Na última semana, a Human Rights Watch acusou o governo angolano de continuar a violar os direitos humanos, enquanto que a ONG Freedom House afirma no seu relatório de 2016 que o declínio das liberdades através do mundo continuou pelo 10º ano consecutivo, sendo Angola o único país africano de língua portuguesa a descer no índice daquela organização, colocando-o no grupo dos países não livres. Por seu turno, a Organização de Luta contra a Corrupção, Transparência Internacional, colocou Angola no grupo dos países mais corruptos do mundo. O deputado do MPLA, João Pinto, diz que tais relatórios são elaborados com base em informações pouco credíveis dadas por entidades ligadas à oposição política e a figuras que só sabem falar mal do governo angolano.
Não é essa gente que em tempo de guerra andou a fazer relatórios a condenar a UNITA por violar direitos humanos e nunca apresentou crimes de guerra contra eles. Isso é tudo uma conjuntura de tentar desacreditar as instituições angolanas e que sempre que podem fazer, óbvio que violação dos direitos humanos em qualquer parte do mundo onde existir a autoridade vai existir, onde existir o humano vai haver contradição. O importante é existir instituições, porque a má educação de um cidadão, a má formação moral de um cidadão ou de um militante do partido A, B, C, K ou Y, que apoquenta, agride para tentar desacreditar o Estado, acontece.
Relativamente à corrupção, o deputado do partido governamental considera que o fenómeno é transversal a todos os países do mundo e não apenas um problema de Angola.
Corrupção existe em qualquer parte do mundo. Estamos a ouvir diretores, presidentes de bancos, responsáveis de muitos países a serem julgados por atos de corrupção. Se nós temos corrupção, vamos já com o tempo acabar com ela, melhorar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Para os angolanos que são pagos em dólares ou têm contas em dólares, isto passou a ser um problema. Desde o final do ano de 2015, que os bancos comerciais rejeitam pagar em divisas aos seus clientes, alegando ser uma orientação do Banco Central, o Banco Nacional de Angola. A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor vem alertar os clientes dos bancos comerciais que a medida é ilegal e devem processar os bancos. Manuel José.
A ADIC, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, vem lembrar aos cidadãos que a atitude dos bancos comerciais não tem respaldo legal e que qualquer pessoa que se sentir lesada pode intentar uma ação contra o banco, a que assim proceder.
Os consumidores não devem ficar de forma passiva à mercê das instituições bancárias. Não há orientação legal. Se não obtiverem resultados plausíveis, a ADIC poderá, de alguma forma, agir para sanar esta brecha.
Jordan Coelho, jurista e assessor da ADIC, aconselha os clientes do banco a terem como fundamento os próprios contratos.
Sempre que o consumidor quiser o seu dinheiro, tem de estar disponível. Deve estar disponível. Se não está disponível, não há este dinheiro. Onde é que colocaram o meu dinheiro? O contrato é claro. Ele faz o levantamento e o depósito sempre que ele quiser, desde que o banco esteja a funcionar. O banco não pode dizer que não tem dinheiro. Não havendo um contrato a prazo, este dinheiro deve estar sempre disponível para que o cliente possa levantar e fazer dele também entender.
Desde novembro do ano passado, que os bancos comerciais adotaram medidas de não pagar em divisas, exceção feita a quem fizesse fé de comprovativos de viagens para o exterior. Ainda assim, o jurista Jordan Coelho aconselha todos os consumidores e clientes a não aceitarem a atitude dos bancos.
Os consumidores devem, de alguma forma, intentar uma ação contra as instituições bancárias, que os impedem de levantar os seus valores.
A ADIC coloca-se à disposição dos cidadãos sempre que estes se sentirem lesados para assistência. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, aqui em Washington, está convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter reportagens da Guiné-Bissau e de Moçambique. E nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. E não se esqueça, estamos na internet com as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Diminuíram os casos, aumentaram as mortes. Falamos da malária, que na Huila continua a ser a principal causa de morte, sobretudo entre menores de 5 anos de idade. Isto segundo os últimos dados fornecidos pelo Departamento de Saúde Pública. Teodoro Albano.
Dos 144 mil casos de malária registrados em 2015, menos de 16 mil do que em 2014, 823 resultaram em óbitos, número superior comparativamente a 2014, em que se tinham registados 629 mortes pela doença. As autoridades da saúde na região admitem a diminuição de casos, sobretudo nas crianças menores de 5 anos de idade, fruto da implementação de algumas medidas preventivas, mas lamentam que é nesta faixa etária onde a malária continua a ceifar vidas.
A parte positiva é que conseguimos reduzir consideravelmente o número de casos em menores de 5 anos, mas ainda é nesta faixa que se registam grande parte dos óbitos, o que espelha um aumento dos óbitos de 2014 para 2015, de 629 para 823.
A chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Thelma Diogo, na província da Huila, abaixo da malária, só os acidentes vasculares cerebrais e de viação estão entre as principais causas de morte numa população estimada em pouco mais de 2 milhões de habitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Tchana 2016, é a taça das nações africanas, mas só para jogadores que jogam no continente, e já temos os semifinalistas da competição que está a decorrer no Ruanda. Quarta-feira temos República Democrática do Congo frente ao Mali. Nos quartos de final, o Congo bateu a equipa da casa, o Ruanda, por 2-1 no sábado. Mali derrotou ontem a Tunísia, também por 2-1. A outra meia-final põe frente a frente a Guiné-Conakry e Costa do Marfim. Costa do Marfim despachou facilmente os Camarões, 3-0 no sábado. Ontem a Guiné-Conakry eliminou a Zâmbia, aí foi preciso ir aos penaltis. Tchana 2016 pertence, portanto, aos francófonos. Tudo a falar francês a partir de agora e até à final, no próximo domingo. Agora para o futebol europeu, e a notícia do dia é que o atual treinador do Manchester City, Manuel Pellegrini, vai deixar o clube no final da época. Vai ser provavelmente substituído pelo espanhol Pepe Guardiola, do Bayern de Munique, que já anunciou a sua decisão de deixar o clube no final da época. Manchester City em luta pelo título inglês, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões, nada mal. Bayern de Munique na mesma situação. Em Portugal, aí está tudo na mesma, os três primeiros ganharam. Sporting em primeiro bateu em casa a Académica por 3-2 num jogo controverso. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, foi expulso. Porto bateu o Estoril Praia por 3-1. Ontem, Benfica bateu o Moreirense 4-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Ainda falta muito campeonato. Neste momento estamos bem, não há como negar. Mas estamos melhor ou pior, estamos preocupados connosco e em fazer cada vez as coisas melhor e trabalhar bem, e os meus jogadores nisso têm sido muito bons. Nós temos de estar sempre preparados para tudo, e estamos preparados para todos os jogos, e vamos estar agora para este mês, mas para nós tem sido assim sempre desde que começamos. Sempre, o Benfica é a exigência máxima e nós temos estado a dar resposta e vamos continuar a dar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que está a 2 pontos do líder, o Sporting. Porto está a 5 pontos. Na vizinha Espanha, Barcelona mais longe, bateu o Atlético Madrid por 2-1. Real Madrid deu, que basada, 6-0 ao Espanhol. 3 golos de Cristiano Ronaldo, um deles um golaço de habilidade e força. É de ver. Na classificação, Barcelona isolado no topo, 51 pontos, mais 3 que o Atlético, mais 4 que o Real. E o Barcelona tem menos um jogo. Em Inglaterra, os jogos da taça, nada de surpresas. Na Alemanha, Bayern Sommerzeug bateu o Hoffenheim por 2-0, continua com 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Borussia Dortmund. Hertha Berlim, em terceiro, atrasou-se. Empatou com o Werner Bremen a 3 golos. Está agora a 10 pontos do Borussia e a 18 do líder. Em Itália, os sonhos que o Inter ainda poderia ter de vencer o título foram-se ontem. Perdeu com o seu rival da mesma cidade, o Milão, 3-0. Está agora em quarto lugar. A Nápoles continua no topo, com mais 2 pontos que o Juventus e agora mais 8 com o Fiorentina, em terceiro, que empatou. E a terminar, uma lição. No Dubai, um polícia de fronteira foi condenado a 1 mês de prisão. Razão? Quando Lionel Messi passou pelo aeroporto em dezembro, o polícia não se pôde conter. Tirou uma foto do passaporte e colocou a foto nas redes sociais. Agora, vai 1 mês para o calabouço. Washington, Voz da América. Só aqui uma notícia de última hora que nos chega do Uambo, onde está a decorrer o julgamento do líder da seita religiosa A Luz do Mundo, Julino Calo Peteca. Hoje foram ouvidos declarantes do BIE e da polícia, portanto o julgamento prosseguiu hoje e nós vamos continuar a acompanhar de perto esta situação. Mas para já vamos para a África do Sul. Foi há quase 1 ano que um moçambicano foi brutalmente assassinado em Joanesburgo, numa altura de uma onda de violência contra estrangeiros. Agora foi feita justiça. Simeão Pongwana.
Dois jovens sul-africanos, Mpita Bengo e Sundi Musimela, foram condenados hoje pelo Tribunal Regional de Joanesburgo a 17 anos e 10 anos de prisão, respectivamente, pela morte do imigrante moçambicano Emmanuel Sithole, no bairro de Alexandra, cidade de Joanesburgo, em abril do ano passado. O terceiro acusado, Ayeda Sibia, foi condenado, mas a pena está suspensa por um período de 5 anos, tendo sido posto em liberdade condicional. Ele deverá comparecer em tribunal no dia 12 de fevereiro de 2021. Para o juiz Lucas van der Skif, penas perpétuas não seriam apropriadas, apesar da brutalidade cometida pelos dois jovens sul-africanos culpados de homicídio do imigrante moçambicano. O ataque fatal a Emmanuel Sithole foi registrado e publicado no jornal dominical sul-africano Sunday Times, tendo as imagens corrido e chocado todo o mundo. Simeão Panguani, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. O Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este assunto, sobre a condenação destes dois sul-africanos. Isso, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Vamos também ter outras reportagens de Moçambique e esperamos contar com as últimas da cena política na Guiné-Bissau. Isto, portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro, aqui em Washington, 12 horas 27 minutos, vamos ficar com a música de Moçambique, dos Moçocos.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: processo eleitoral para as presidenciais americanas arranca no estado de Iowa. Afeganistão, ataque suicida mata pelo menos 9 pessoas. Dois sul-africanos condenados a 17 e 10 anos de prisão, respectivamente, por assassinato moçambicano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu. E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República, José Mário Vaz, se reúne esta tarde com as partes em conflito no Parlamento, ou seja, a mesa da ANP de um lado e do outro os deputados do PRS e os elementos expulsos do PAIGC. Trata-se de uma tentativa do Presidente guineense para tentar encontrar uma saída para a atual crise política, cujo epicentro é a Assembleia Nacional Popular, tal como refere Lassana Kassamá.
Mário Vaz tem desdobrado nas últimas semanas em reuniões com atores políticos, diplomáticos e da sociedade civil na busca de solução para a contenda prevalecente. Essa reunião do Presidente da República com as partes desavindas acontece no dia em que o grupo de indivíduos armados não identificados assaltou a residência do Secretário de Estado de Transportes e Comunicações e porta-voz do PAIGC, João Bernardo Vieira, um assunto que já mereceu análise em Conselho de Ministros extraordinário convocado para o efeito e que teve lugar depois de uma reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, um órgão que junta as chefias militares e de segurança guineense. Sobre o assunto e numa abordagem geral em termos de segurança, Celso de Carvalho, comissário nacional adjunto para a área de operações e segurança, justificou assim as ações em curso.
Não, normalmente, se repararem, todo responsável tem direito a uma escolta para a segurança pessoal. Agora, depende dos casos. Aquele que tiver, por exemplo, sentindo alguma ameaça da sua vida, então comunica às autoridades, a autoridade toma a medida necessária.
E no outro desenvolvimento, o PRS, os 15 deputados expulsos do PAIGC e mais um do Partido da Nova Democracia, promoveram uma conferência de imprensa onde afirmaram que a deliberação do Tribunal Regional de Missão é resposta à providência cautelar interposta pela mesa da ANP carece de transparência. Vítor Pereira, porta-voz do PRS, foi quem falou aos jornalistas.
Sobre o assunto da providência cautelar, estamos em condições de afirmar que os juiz, no caso, não estava de turno. Tendo conhecimento de que o pedido de previdência cautelar deu entrada no tribunal, apoderou-se dela por assalto, dizendo que ele é que vai decidir. Esclareça-se que todos os processos que envolvem os interesses da atual direção do PAIGC são todos decididos por este juiz. O mesmo juiz impediu a deposição da contestação, trancando ele pessoalmente o livro da porta, que é trabalho de competência da Secretaria do Tribunal.
Era o porta-voz do PRS Vítor Pereira sobre o quadro político-judicial que se vive no país, um momento em que requer a atenção do Presidente da República, José Mário Vaz, tendo convocado para esta tarde uma reunião com os atores políticos guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Dois jovens sul-africanos foram hoje condenados a 17 e a 10 anos de prisão, respectivamente, pelo assassinato do imigrante moçambicano Emmanuel Sitole, ocorrido no bairro de Alexandra, em Joanesburgo, no passado mês de abril. Simeão Ponguane tem mais pormenores.
Finalmente, a justiça foi feita no caso do imigrante moçambicano Emmanuel Sitole, assassinado na África do Sul. Dois jovens sul-africanos, Mtita Bengo e Sundi Mucinela, foram condenados hoje pelo Tribunal Regional de Joanesburgo a 17 anos e 10 anos de prisão, respectivamente, pela morte do imigrante moçambicano Emmanuel Sithole, no bairro de Alexandra, cidade de Joanesburgo, em abril do ano passado. O terceiro acusado, Ayeda Sibia, foi condenado, mas a pena está suspensa por um período de 5 anos, tendo sido posto em liberdade condicional. Ele deverá comparecer em tribunal no dia 12 de fevereiro de 2021. Para o juiz Lucas van der Skif, penas perpétuas não seriam apropriadas, apesar da brutalidade cometida pelos dois jovens sul-africanos cometidos, ou seja, culpados de homicídio do imigrante moçambicano. O condenado Mtita Bengo é considerado criminoso recorrente porque em 2013 foi culpado de ofensa contra imigrantes em Alexandra e quando apunhalou Emmanuel Sithole estava sob influência de bebidas alcoólicas. O Ministério Público Sul-Africano havia pedido 15 anos de prisão para Mdinga Mteto e 8 anos de prisão para o seu comparsa Sfundo Msimela. A família de Emmanuel Sithole manifestou-se relativamente satisfeita com as sentenças aplicadas pelo juiz Lucas, mas esperava penas de prisão mais pesadas. O jovem moçambicano morreu no auge da xenofobia contra imigrantes, sobretudo africanos, mas o governo da África do Sul desdramatizou na altura, dizendo que a morte de Emmanuel Sithole tinha sido um ato de pura criminalidade. Os atacantes levaram cigarros na banca do jovem imigrante moçambicano e recusaram pagar, facto que desencadeou perseguição e confrontação. O ataque fatal a Emmanuel Sithole foi registrado e publicado no jornal dominical sul-africano Sunday Times, tendo as imagens corrido e chocado todo o mundo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Moçambique continua a não ter muitas respostas para os casos de raptos, branqueamento de capitais, caça furtiva, ataque a cidadãos albinos, alguns dos chamados crimes de grande impacto que continuam a suscitar muitas críticas e preocupações. A polícia queixa-se de falta de meios. A Procuradoria-Geral da República diz que podia fazer mais, mas o ministro do Interior diz estar otimista. Francisco Chura.
Em Moçambique, a polícia tem-se queixado muito da falta de meios humanos e materiais para levar a cabo com zelo a sua tarefa. Mas, na opinião de Beatriz Buchile, Procuradora-Geral da República, a polícia podia fazer mais.
Temos feito referência em várias intervenções que a evolução do crime, dos métodos e meios de execução exigem uma resposta policial altamente inteligente. Não se compadece com uma polícia criminal apática, carente de meios de investigação à altura do fenómeno criminal. O crime organizado é hoje praticado com recurso às tecnologias de informação e comunicação. E não podemos ficar indiferentes quando temos esquadras da PRM, brigadas e mesmo direções provinciais da PIC, procuradorias, sem sequer acesso à internet.
Raptos, branqueamento de capitais, caça furtiva, ataque aos cidadãos albinos. Estes são alguns dos chamados crimes de grande impacto e que têm suscitado muitas críticas e preocupações em Moçambique. O ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, está, no entanto, otimista.
A polícia tem estado a cristalizar os níveis de enfrentamento e prevenção deste tipo de crimes e resulta daí que a elevada quantidade de autores materiais estão a ser desarticulados, neutralizados e conduzidos à barra da justiça.
Raptos, outra grande preocupação, em particular na capital do país. Fala-se do envolvimento de oficiais e agentes da polícia.
Eu gostava de ter a plena certeza dos agentes envolvidos, mas o que é facto é que qualquer que seja o criminoso não fragiliza a nossa perseguição.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E continuamos em Moçambique, onde a valorização do metical em tempo de crise está a suscitar diversas reações, havendo mesmo quem se interrogue como é que isso é possível, tendo em conta o baixo peso das exportações moçambicanas no mercado internacional. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Uma análise da agência de notícias financeiras Bloomberg indica que o metical foi a divisa que mais se valorizou em janeiro findo, em cerca de 7%, anulando as perdas de 32% registradas em 2015. Abílio Fortunato, ouvinte da Voz da América, questiona o que é que Moçambique tem a dar ao mundo em termos de produção para sua moeda ser alvo de tais referências da Bloomberg. A jovem economista Miriam Nambretti diz também não entender esta análise porque, na sua opinião, não se fez muita coisa em termos de produção no país, para além de que, a curto prazo, é difícil travar a depreciação da moeda nacional através de medidas produtivas. Mas o economista e conselheiro da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA na sigla em inglês, Eduardo Sengo, considera que a recuperação de Mitica não depende apenas da produção. Segundo aquele economista, é possível também, através de algumas medidas administrativas, realizando que, no caso do Metical, o Banco de Moçambique mudou a política monetária.
Antes era expansionista, passou a ser agora restritiva, portanto, restringir a expansão da moeda, a expansão do crédito, através do aumento das taxas de juros de referência. E, para além disso, a concertação do próprio Banco Central, tanto com os bancos, assim como com alguns grandes importadores que existem na praça, isso deu os seus frutos, mais ou menos em linha com aquilo que o setor privado pedia através da CTA, no sentido de que, com aquele pico de depreciação que estava a ser registrado, o Banco Central tem que começar a olhar também algumas medidas administrativas, porque a alta da taxa de câmbio criava outros problemas que poderiam ter efeitos também a longo prazo. Então, essa medida administrativa, por exemplo, foi olhar para alguns produtos essenciais, ou para a economia, ou então para aquela época de quadro festivo, passar a alimentar, vamos dizer, a sua importação de forma um pouco mais direcionada.
Sengo falou de outras medidas tomadas pelo Banco Central, sobretudo no último trimestre de 2015.
No quarto trimestre já disponibilizou mais divisas, tanto para o mercado. Isso fez diferença. E os sinais também que vem se emitindo no sentido de reduzir as importações, que é através do controle dos cartões, particular. E isto em janeiro já também começou a ter impacto. Você vê que algum dinheiro está sendo controlado. É verdade que isto depois tem os seus impactos em outras áreas. Mas esse conjunto de medidas que não são necessariamente produtivas, essa concertação em termos de atuação dos atores do mercado, vai ajudar a criar tanto essa situação.
Mas acha que essas medidas garantem a estabilidade de Metical a longo prazo?
É claro que, sendo apenas esse tipo de medidas, isso não garante que o Metical se estabilize a médio e longo prazo, porque essas medidas são sempre para um determinado momento. É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção e que a produção responda e ajude tanto a aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
Refira-se que o próprio Banco de Moçambique diz que vai ser difícil estabilizar o Metical, pelo menos a curto prazo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Em São Tomé e Príncipe está instalado um grave conflito institucional entre o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e os órgãos judiciais do país. Em declarações num debate sobre o aumento da criminalidade e a reforma da justiça, o Ministro da Justiça, Roberto Raposo, proferiu duras críticas aos magistrados judiciais num debate sobre o aumento da criminalidade e a reforma da justiça. Óscar Medeiros, com detalhes.
Roberto Raposo falava para a primeira comissão parlamentar encarregue dos assuntos políticos, jurídicos, constitucionais e dos direitos humanos num debate sobre o aumento da criminalidade no país. O ministro começou a manifestar a sua indignação pelo facto do Procurador-Geral da República e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não terem comparecido ao encontro.
E, sobretudo, gente que tem causa. Eles são os verdadeiros culpados desta situação. São os magistrados, os grandes responsáveis em primeira linha.
O Ministro da Justiça atribuiu a culpa do aumento da criminalidade aos magistrados judiciais.
E depois fizeram um debate televisivo sobre esta matéria, um pior que o outro. É que há um déficit de conhecimento e protagonismo. Quem não sabe é que gosta da cara a falar.
Roberto Raposo vai ainda mais longe.
A própria Constituição que nós temos aqui da República diz o seguinte: juízes são inamovíveis e que não podem ser julgados e condenados por decisões que tomam. Significa que têm um poder absoluto. Acham-se que têm um poder absoluto. Salário na hora, carro, transporte, ar-condicionado, 14 assim de vez em quando, quer dizer, uma mordomia terrível.
Depois das considerações, o ministro deixou um aviso.
Vamos propor multa pecuniária aos juízes que decidem mal.
Mas pouco tempo depois, Roberto Raposo mostrou-se preocupado com as consequências das suas declarações.
Porque eu não quero problema porque não brincam também com eles, hein? Eles têm muito poder. Não brincam porque têm muito poder. Porque a pior coisa que se pode existir num mundo é quando se dá poder a ignorante.
Perante tudo o que disse o Ministro da Justiça sobre os magistrados santomenses, agora resta saber como vai ficar o relacionamento entre o governo e os órgãos do Poder Judicial. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Depois de vários meses de campanha e de debates, os eleitores do Estado americano de Iowa vão ter hoje a primeira palavra acerca das eleições presidenciais americanas de 2016. Os eleitores vão expressar as suas preferências em assembleias de voto para escolher os seus candidatos favoritos. Espera-se uma luta renhida entre os candidatos de cada um dos dois partidos. As últimas sondagens indicam que, do lado republicano, o bilionário Donald Trump desfruta de uma pequena vantagem sobre o seu principal rival, o senador do Texas, Ted Cruz. Entre os democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton segue ligeiramente à frente do senador do Vermont, Bernie Sanders. Os principais candidatos presidenciais dos dois partidos fizeram um último apelo aos eleitores na véspera das assembleias de voto de Iowa, o começo oficial da campanha de 2016. O candidato republicano Donald Trump declarava-se confiante num comício em Caution Bluffs.
You have a lousy record. 16 years and you haven't picked a winner. Please pick a winner this time, okay? I'm gonna win.
Iowa tem má fama. Nos últimos 16 anos, não apostou no vencedor. Votem em mim. Eu vou ganhar. Os apoiantes de Trump dizem que vão comparecer. Acho que as pessoas estão zangadas com os poderes estabelecidos e isso é positivo. Acho que devem levar um abanão porque falharam com as suas promessas. O senador Ted Cruz, que segundo as sondagens segue ligeiramente atrás de Trump, fez um apelo emotivo.
All across the state of Iowa, all across this country, people are waking up.
Através de todo o estado de Iowa, através de todo o país, as pessoas estão a acordar e estou aqui para ajudá-las. O senador da Flórida, Marco Rubio, é o terceiro, mas espera recuperar. Não vamos apenas unir o partido, vamos fazê-lo crescer. Não vamos apenas unir os conservadores, vamos multiplicá-los, porque é aí que está o futuro do país. Segundo o estratega Matt Strawn, a corrida republicana vai depender da comparência às urnas dos apoiantes de Trump com o seu desdém pela classe política. Ele realmente descobriu um filão. Resta agora saber se as pessoas que nunca participaram num processo extremamente complexo vão comparecer a 1 de fevereiro. As últimas sondagens apontam para uma corrida renhida entre os democratas Hillary Clinton e Bernie Sanders. Ambos fizeram ontem os seus apelos aos eleitores. Clinton atacou alguns dos seus adversários republicanos.
Loose talk, irresponsible talk, inflammatory rhetoric will make our job harder. So stick with me, stick with a plan, stick with the experience.
Conversa fiada, conversa irresponsável, retórica inflamada vão dificultar o nosso trabalho. Fiquem comigo, apostem num plano, na experiência e nas ideias que vão realmente resultar para o nosso país.
Sanders tem vindo a ganhar terreno e espera uma boa resposta.
We can make history. I urge you all to come out to caucus.
Podemos fazer história e apelo a todos para que participem nas assembleias de voto. Peço o vosso apoio. Segundo o analista Dennis Goldford, resta saber se os apoiantes de Sanders estão à altura de uma campanha organizada como a de Clinton.
The Sanders people have tremendous enthusiasm. The question is how good is their organization?
Os apoiantes de Sanders têm um tremendo entusiasmo, mas até que ponto a sua organização poderá levar às urnas os seus jovens e entusiásticos seguidores? Após muitas semanas de intensas campanhas em Iowa, os candidatos presidenciais aguardam agora o veredito dos eleitores. A cimeira da União Africana terminou em Addis Abeba, na Etiópia, sem aprovar a proposta do envio de uma força de manutenção da paz para o Burundi. Os líderes africanos afirmam que não enviarão forças para o Burundi sem a aprovação daquele país. Em vez disso, a União Africana vai enviar ao Burundi uma delegação de alto nível para tentar promover conversações entre o governo e a oposição, tal como disse o Comissário para a Paz e Segurança da União Africana, Smail Cherghi.
Pour justement avoir ce dialogue,
A União Africana chegou a considerar o envio de uma força de 5 mil homens para estancar a violência política que seguiu à decisão do presidente Pierre Nkurunziza de se candidatar a um terceiro mandato. Entretanto, a secretária de Estado assistente americana, Linda Thomas Greenfield, afirmou que o envio de forças de manutenção da paz seria do interesse do povo burundiano.
No nosso entendimento, isso ainda está a ser debatido. Acho que a ideia não foi posta de lado, o que é positivo. Acho que é do interesse do governo burundiano ter forças de manutenção da paz no terreno que poderão testemunhar o que está a passar-se.
O presidente do Chad, Idriss Deby, encerrou, entretanto, a cimeira de ontem da União Africana em Addis Abeba com um apelo para uma cooperação mais apertada contra o terrorismo, para o respeito pelos direitos humanos e para a procura de modos de impedir os jovens africanos de emigrarem ilegalmente para a Europa. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O governo do Uganda anunciou este fim de semana que o antigo diretor dos serviços secretos, o general David Sejusa, que denominou o presidente Yoweri Museveni de ditador, foi detido em Kampala, a capital, pelas forças de defesa após 2 horas e meia de busca à residência do militar. O Paulo Oliveira com mais pormenores.
O advogado de Sejusa disse à Voz da América que a detenção do general foi ilegal, pois o exército não tinha qualquer mandato de captura e recusou-se a explicar as circunstâncias para a detenção. Isto ocorreu quando o Uganda se prepara para eleições presidenciais a 18 deste mês de fevereiro, em que o presidente Museveni, que se encontra no poder desde 1986, procura a reeleição. Sejusa fez parte da mais alta hierarquia militar ugandesa, tendo sido diretor dos serviços de informações e conselheiro de Museveni. Em ruptura com o presidente, que chegou ao poder através de um golpe de Estado, Sejusa fundou a Frente Liberdade e Unidade, colocando-se entre os adversários diretos de Museveni, mesmo apesar de não ser candidato presidencial. Nas eleições de 18 de fevereiro, Museveni terá 7 adversários, destacando-se entre eles o histórico opositor Kizza Besigye, dirigente do Fórum para uma Mudança Democrática, e o ex-primeiro-ministro Amama Ababazi. O aumento de violência à medida que se aproxima a data de votação tem coincidido com as acusações mútuas dos partidos políticos sobre a formação de milícias armadas. No início deste mês, os Estados Unidos manifestaram-se preocupados com a deterioração do ambiente eleitoral no Uganda.
Continua sintonizado com a Voz da América. E tempo agora, como habitualmente aqui na Voz da América, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com o Tchana 2016, é a Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam no continente, e já temos os semifinalistas da competição que está a decorrer no Ruanda. Quarta-feira temos República Democrática do Congo frente ao Mali. Nos quartos de final, o Congo bateu a equipa da casa, o Ruanda, por 2-1 no sábado. Mali derrotou ontem a Tunísia, também por 2-1. A outra meia-final põe frente a frente a Guiné-Conakry e Costa do Marfim. Costa do Marfim despachou facilmente os Camarões, 3-0 no sábado. Ontem a Guiné-Conakry eliminou a Zâmbia e foi preciso ir aos penaltis. Tchana 2016 pertence, portanto, aos francófonos. Tudo a falar francês a partir de agora e até à final, no próximo domingo. Vamos agora para o futebol europeu e a notícia do dia é que o atual treinador do Manchester City, Manuel Pellegrini, vai deixar o clube no final da época. Vai ser provavelmente substituído pelo espanhol Pepe Guardiola do Bayern de Munique, que já anunciou a sua decisão de deixar o clube no final da época. Manchester City em luta pelo título inglês, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões, nada mal. Bayern de Munique na mesma situação. Em Portugal, aí está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam. Sporting em primeiro bateu em casa a Académica por 3-2 num jogo controverso. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, foi expulso. Porto bateu o Estoril Praia por 3-1. Ontem, Benfica bateu o Moreirense 4-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Ainda falta muito campeonato. Neste momento estamos bem, não há como negar. Mas se estamos melhor ou pior, estamos preocupados connosco e em fazer cada vez as coisas melhor e trabalhar bem e os meus jogadores nisso têm sido muito bons. Nós temos de estar sempre preparados para tudo e estamos preparados para todos os jogos e vamos estar agora para este mês, mas para nós tem sido assim sempre desde que começamos. Sempre, o Benfica é a exigência máxima e nós temos estado a dar resposta e vamos continuar a dar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que está a 2 pontos do líder, o Sporting. Porto está a 5 pontos. Na vizinha Espanha, Barcelona mais longe, bateu o Atlético Madrid por 2-1. Real Madrid deu cabazada 6-0 ao Espanhol. 3 golos de Cristiano Ronaldo, um deles um golaço de habilidade e força. É de ver. Na classificação, Barcelona isolado no topo, 51 pontos, mais 3 que o Atlético, mais 4 que o Real, e o Barcelona tem menos um jogo. Na Inglaterra, os jogos da taça, nada de surpresas. Na Alemanha, Bayern soma e segue, bateu o Hoffenheim por 2-0, continua com 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Borussia Dortmund. Hertha Berlim, em terceiro, atrasou-se. Empatou com o Werner Bremen a 3 golos. Está agora a 10 pontos do Borussia e a 18 do líder. Em Itália, os sonhos que o Inter ainda poderia ter de vencer o título foram-se ontem. Perdeu com o seu rival da mesma cidade, o Milão, 3-0. Está agora em quarto lugar. A Nápoles continua no topo, com mais 2 pontos que o Juventus. E agora mais 8 com o Fiorentina, em terceiro, que empatou. E a terminar, uma lição. No Dubai, um polícia de fronteira foi condenado a 1 mês de prisão. Razão? Quando Lionel Messi passou pelo aeroporto em dezembro, o polícia não se pôde conter. Tirou uma foto do passaporte e colocou a foto nas redes sociais. Agora, vai 1 mês para o calabouço.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. Depois de vários meses de campanha e de debates, os eleitores do Estado americano de Iowa vão ter hoje a primeira palavra acerca das eleições presidenciais americanas de 2016. Os eleitores vão expressar as suas preferências em assembleias de voto para escolher os seus candidatos favoritos. Espera-se uma luta renhida entre os candidatos de cada um dos dois partidos. As últimas sondagens dizem que do lado republicano, o bilionário Donald Trump desfruta de pequena vantagem sobre o seu principal rival, o senador do Texas, Ted Cruz. Entre os democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton segue ligeiramente à frente do senador do Vermont, Bernie Sanders. Portanto, após muitas semanas de intensas campanhas em Iowa, os candidatos presidenciais aguardam agora o veredito dos eleitores. Um atentado suicida provocou a morte de pelo menos 9 pessoas e deixou mais de outras 20 feridas perto de uma esquadra da polícia em Cabul, no Afeganistão. O enviado especial das Nações Unidas continua em Genebra, prosseguindo com as suas tentativas para fazer avançar as conferências de paz para a Síria. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos. Destaque especial para o início das eleições primárias para a escolha dos candidatos às presidenciais americanas, a que fazíamos referência há pouco. O jornal USA Today pergunta: será que Trump tem pernas para andar? Acrescentando que eleições em Iowa serão um primeiro teste. Quanto ao New York Times afirma, franjas do eleitorado podem dar o tom às primárias. Por último, o Wall Street Journal afirma que os candidatos fazem sprint final em Iowa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite em português desde Washington. Transmitimos, como habitualmente, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura é de 14 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, encontra-se Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Principais temas do dia têm hoje início no estado de Iowa as primeiras escolhas de candidatos às presidenciais americanas. Em Cabul, atentado causa pelo menos uma dezena de mortos. Prosseguem as tentativas de avançar conversações de paz para a Síria. 1 de fevereiro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, é citado a partir de fontes geralmente bem informadas, como estando decidido em avançar com nomeações no Executivo e vão estender-se aos governos provinciais. Para confirmar o seu inconformismo face ao rumo incerto da governação do país, os primeiros sinais desta decisão foram dados com a nomeação do novo governador da província de Luanda, a capital que concentra os principais problemas do país. Pedro Mutindi foi indicado como governador do Cuando Cubango, em substituição de Higino Carneiro, que entretanto regressou para Luanda como homem forte da capital do país. De acordo com as mesmas fontes, o Presidente da República deverá ainda nomear Norberto dos Santos Quata Canoa como próximo ministro da Comunicação Social, em substituição de Luís de Matos. Deverá ainda ser também anunciado o regresso à vida política de José Maria Ferraz dos Santos como próximo governador provincial do Kwanza Norte. No Governo Central está igualmente prevista a confirmação de Ricardo de Abreu como secretário de Estado das Finanças e de outros cuja lista será anunciada em próximos despachos presidenciais. Responsáveis políticos na oposição consideram que estas decisões de José Eduardo dos Santos estão relacionadas com o ano pré-eleitoral e a necessidade do governo do MPLA recuperar o desgaste da sua imagem junto das populações face ao agravamento da situação social e económica do país. O secretário-geral do Bloco Democrático é de opinião que o fracasso do programa eleitoral do Partido no Poder justifica a forma precipitada e desesperada como o titular do Poder Executivo tem assumido o controle da gestão do país. Alfredo João Baruba diz haver um choque de competências no governo angolano.
As mexidas que foram feitas, que em nosso entendimento são mexidas que já estamos habituados, que é o jogo das cadeiras e o disco vai circulando no, na, com a mesma música, ou seja, tirar indivíduos de um para o outro quando deviam, em nosso entendimento, sair mesmo do circuito em termos de governabilidade, por uns apresentam incompetências. Mas para esse caso específico, deixa-lhe dizer que, com toda a sinceridade, que o MPLA está a falhar desde 2008 e devia mesmo dar a mão à palmatória. Está a falhar porque também não cumpre com o seu programa eleitoral que apresentou nestes anos que fizemos referência, 2008 e 2012. E, portanto, essas mudanças, em nosso entendimento, não vão alterar quase que o figurino atual da governação, precisamente em Luanda, pois assistimos em Luanda a um choque de competências por vários órgãos. Também continuamos a assistir, ainda a nível de todo o território nacional, apesar de, em termos formais, ela estar consagrada na Constituição, que é a descentralização e desconcentração de poderes, ainda continuamos a assistir à concentração e desconcentração, melhor, de poderes, num virado só, numa única pessoa e a nível central. E este jogo de cadeiras, para nível da província de Luanda, por um lado, é para garantias de segura dos negócios, para garantia da gestão do programa diretório metropolitano, bem como também para garantia e tentar manter o aspecto militarizado que se pretende transportar de uma governação civil, que se pretende melhor transportar para uma, de uma sociedade civil para uma sociedade militarizada. Ou seja, está-se a tentar transformar o país numa governação militarizada, de forma a intimidar o cidadão, quando devia ser ao contrário.
Doutor, está-se a referir ao facto do titular do Poder Executivo estar a rodear-se essencialmente por figuras que fazem parte das Forças Armadas ou que fizeram parte das Forças Armadas?
Claro, repara que hoje, se notar, se a memória não está a traiçoar agora, para aí 60% e tais, 70% que o rodeiam são militares ou ex-militares, não é? Passam à reserva, no fundo continuam como militares e têm logo, repara que o título que vem de cima, primeiro é general, depois é que vem a função. Portanto, é bastante desagradável e também para um país como o nosso, de Estado Democrático de Direito, não é muito salutar que se aposte precisamente num governo militarizado. É preciso...
De alguma forma isto preocupa o Bloco Democrático?
Claro que sim, preocupa o Bloco Democrático, porque, repara, os militares cumprem na íntegra aquilo que são as orientações superiores, cumprem à risca, digamos, e obedecem, não é? Os militares não têm em consideração aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos e às vezes até acabam por interpretar, por exemplo, a participação na vida pública, e nós assistimos todos os dias a nível de Luanda o atropelo que a região militar de Luanda tem estado a levar a cabo nas zonas onde passam, não é?
O secretário para os Direitos Humanos do maior partido na oposição, Joaquim Afoia, fala em gestão de expectativas por parte de José Eduardo dos Santos.
Para mim, numa linguagem simples, que devo utilizar aqui para o bom entendimento das pessoas, essa remodelação enquadra-se na estratégia de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas, de manipular as pessoas. Ou seja, esta é uma estratégia que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, encontrou, a estratégia de gestão de expectativa. Gestão de expectativa. E o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, é estratega nisto, é especialista nisto, em gerir bem as expectativas das pessoas, criando a ideia de que com este ou aquele membro que é nomeado, ou seja, com a exoneração deste e com a nomeação daquele, pode trazer melhorias para o país, ou para a província, ou para o município, ou para a comuna, ou para um determinado pelouro. Isso é falso. Essa é uma estratégia pura e simplesmente para manipular a consciência das pessoas. Portanto, tanto a remodelação que se fala...
Tanto... Mas para este caso particular da província de Luanda, não acha que impunha-se, de facto, um governante mais visionário na qualidade de Higino Carneiro, no sentido de pôr ordem na casa, como se diz na linguagem popular?
No governo do MPLA não existe nenhum membro com visão, com exceção do próprio Presidente da República, neste caso o engenheiro José Eduardo Santos.
O sociólogo João Lutuima analisa a indicação do general Higino Carneiro para o cargo de governador de Luanda como uma aposta que resulta na confiança que é depositada na sua competência e experiência.
Sempre que uma pessoa tiver a trabalhar num local determinado é que por uma questão de uma decisão, não, do alto mandatário e possa lhe manifestar mais um benefício de confiança, é sinal que essa pessoa, além da confiança, é considerada como uma pessoa que pode responder ao desafio de Luanda. Salvo erro meu, não tenho em memória uma pessoa a nível de Luanda que já assumiu essa responsabilidade, porque o senhor Gino Carneiro já dirigiu uma comissão de reestruturação da cidade de Luanda por 90 dias e antes ou depois, salvo erro meu, assumiu também o cargo do ministro da Construção. Então, estamos perante de uma pessoa conhecedora da casa. Podemos dizer, como diz, bom filho volta sempre em casa, embora não é numa casa onde ele cresceu, viveu, mas por ter já assumido alguma responsabilidade em Luanda, tudo quando Luanda vive com um problema, embora evoluiu de uma certa maneira pelo pior, não posso dizer pelo melhor, evoluiu pelo pior, em termo genérico. Então ele é conhecedor dos problemas de Luanda que você acaba de apontar, problema de lixo que é escandaloso, o problema da saúde que é relevante, o problema de desemprego, com ver o jovem deambular na rua, criminalidade e delinquência em alta, custo da vida, quer dizer, toda essa panoplia de problemas que eu acabo de dizer são conhecidos do novo governador de Luanda. São conhecidos. Então, penso que ele terá muita, muita tarefa, ele terá que pensar bem qual é a melhor estratégia para agizar, encontrar resposta a esses desafios todos.
O secretário-geral do Bloco Democrático defende mais abertura democrática na governação do partido no poder. Alfredo João Baruba considera que as autarquias são a melhor solução para os problemas que Angola enfrenta.
Para nós é bom que o presidente, o chefe do poder executivo, altere esse quadro e que, de facto, se quer disciplinar a sua governação, deve primeiro primar por uma abertura séria e democrática, mesmo a nível do próprio MPLA, que acreditamos nós que o MPLA tem quadros suficientes, civis e com competências, não é? E por outro lado, até devia, para nível de Luanda, nós já dissemos para Luanda a solução, quer queiramos, quer não, e também um desafio que temos estado a lançar ao chefe do Poder Executivo é o exercício da cidadania, ou seja, é preciso que seja levado a cabo as autarquias. E ainda que que por mera, digamos, como é que podemos dizer, o Presidente da República tem a oportunidade, mais do que nunca, de exercitar um direito que está consagrado, que é o referendar. É preciso que leve a referendo, se vamos ou não, agora, já para Luanda, precisamente, as autarquias. E acreditamos nós que os cidadãos vão optar por sim, vão referendar, vai ser o sim que vai prevalecer para as autarquias, porque com as autarquias vamos ver a situação de Luanda e de algumas províncias do litoral, principalmente, resolvidas, porque o cidadão vai participar diretamente na vida pública, porque o cidadão saberá com certeza quanto é que está adjudicado para o trabalho da recolha dos resíduos sólidos, ou quanto é que estará adjudicado para os serviços, por exemplo, daquela agricultura doméstica, por exemplo. Portanto, se realmente se forem exercitadas as autarquias, essas situações de Luanda serão, em nosso entendimento, ultrapassadas. E se tiver em consideração aquilo que também a Constituição nos permite, que é a participação dos cidadãos na vida pública, aí teremos realmente uma Angola maior, com maior participação, inclusive com o envolvimento dos cidadãos.
No vosso entender, não acham que também estas movimentações, para além de o Executivo procurar resgatar a sua imagem que vai em desgaste por causa da própria conjuntura do país, não é também uma forma de estruturar, portanto, a máquina da pré-campanha eleitoral?
Repara, por um lado sim, pois, mas deixa-lhe dizer que o MPLA continua a fazer a propaganda, a campanha desde 1975, desde que tomou poder pela 75, violando os acordos de Alvor, e continua a fazer a sua propaganda, pois tem uma máquina ao seu serviço que todos os dias, de todas as formas, quer pela imprensa escrita, como a falada e a radiodifusão, a televisão também, fazem propaganda daquilo que é o trabalho do MPLA. Portanto, claro que quererão passar a imagem de espécie de uma inovação, de um alterar de comportamento, mudando de facto os quadros, já mesmo nesta perspectiva da pré-eleitoral, mas nós estamos conscientes que os cidadãos já não entram nessas jogadas propagandísticas, não é? São factos que nós constatamos todos os dias, e acreditamos nós que o que está feito é que o MPLA falhou o seu programa de governação, e os cidadãos têm que ter certeza disso. E estamos em crer que o juízo será feito, e por aqui fizemos um apelo a todos os cidadãos que haja de facto uma fiscalização, agora que vamos começar com o registro eleitoral oficioso e posteriormente com o próprio processo eleitoral.
Joaquim Nafoia afirma que o seu partido acompanha com muita preocupação as remodelações anunciadas no Executivo angolano, mas não acredita em mudanças substanciais em tão pouco tempo.
O governo do MPLA, com o presidente José Eduardo à testa, é um governo medíocre, é um governo, não digo até medíocre, é um governo péssimo, é um governo sem visão, e eu não creio que um partido sem ideias, sem visão, com pessoas que só pensam porque só um indivíduo é que pensa, que orienta tudo e todos, esteja em condições de criar políticas. Aliás, do ponto de vista de ideias, este regime é especialista em cabular, em buscar até as melhores ideias que aparecem para o mundo fora. Só que eles estão viciados no roubo, estão viciados na corrupção, estão viciados nas matanças, estão viciados em tudo que é mal. Assim sendo, pessoas com este caráter, um regime com este comportamento, qualquer remodelação que possa fazer, não funciona.
Mas também, neste caso, Joaquim Tamfoia, vocês, enquanto oposição, acompanham com algum interesse, portanto, todo este processo de remodelação que José Eduardo dos Santos está a iniciar e na perspectiva daquilo que se pretende como objetivo?
Nós não acompanhamos com interesse. Nós, UNITA, acompanhamos esse processo com muita apreensão, com muita preocupação. Porque o regime usa métodos muito sofisticados para enganar o povo. E a nossa apreensão vai mesmo aí, nessa estratégia de manipulação das pessoas. Por isso é que nós estamos aqui a dizer que é uma remodelação que não trará nada. Portanto, interesse acompanhar esse processo com o interesse de que possa trazer algo, não. Nós não somos ingênuos, nós vivemos neste país, conhecemos esse regime há 40 anos, e se em 40 anos não fez nada, não podemos nos iludir que em pouco tempo possa fazer algo. Aliás, a crise financeira e econômica que o país tem é o resultado de tudo o que estou a dizer. Esse é um regime altamente incompetente.
Ainda a propósito do regresso do general Higino Carneiro para o cargo de governador da província de Luanda, o sociólogo João Lutuima aponta alguns problemas que esperam por soluções.
O setor-chave que ele deve assegurar: saúde, saneamento básico, lixo, que é escandaloso, eu disse escandaloso, água e luz, engarrafamentos, desemprego, criminalidade e delinquência, que estão em alta devido ao desemprego, redução do poder de compra, o custo de vida está altíssimo. São problemas de dia a dia que cada um de nós sente. Esses problemas que eu acabo de dizer, água, luz, saúde, desemprego, criminalidade, acumulação de lixo, escandaloso, porque chegou-se ao ponto do lixo fechar a rua. E a situação da fiscalização de Luanda, que toda a gente se diz que Luanda não está preparado à chuva. Espero que ele esteja preparado à chuva. De toda hora, agora que vamos sentir, está preparado à chuva. Eu penso que, de facto, há ações feitas. As ações formativas têm sido realizadas. Agora, é bem provável que entre aquilo que é feito e os resultados, nem sempre corresponde com os objetivos preconizados. Mas que haja programas gizados, objetivos traçados, tem sido que haja estratégia determinada para esse efeito, visita do campo, tem sido feito. Agora, nós não podemos ver tudo do lado dos governados, que nos governam. Os governantes e cidadãos, a nível da nossa rua, do nosso bairro, temos que fazer também nossa cota.
João Lutuima, Joaquim Afoi e Alfredo João Baruba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Vamos agora para a música. Até ao resumo de notícias desta segunda-feira, vamos ficar com Family Style, Every Time You Smile.
To me, bring the world go round. Well, you got a woman's kind of loving that makes my world go round. There I know better than you, baby. Without you, it's like I'm shaking down. So I'm ready to climb the highest mountain and across the deep sea. But please, little darling, show that smile to me. Well, every time you smile, beating fast and wild. Well, I keep fooling and grooving, baby, and I can't stop this kind of man. Well, I spend my nights and all my fucking days trying to get you anyway.
Com esta interpretação de blues, Every Time You Smile, passagem para um breve resumo de notícias. Depois de vários meses de campanha e debates, os eleitores do Estado americano de Iowa vão ter hoje a primeira palavra acerca das eleições presidenciais americanas de 2016. Os eleitores vão expressar as suas preferências em assembleias de voto para escolher os candidatos favoritos. Espera-se uma luta renhida entre os candidatos de cada um dos dois partidos. Um atentado suicida provocou a morte de pelo menos 9 pessoas e deixou mais de 20 feridas perto de uma esquadra da polícia em Cabul. O chefe do Departamento de Investigação Criminal da capital afegã disse aos jornalistas que os polícias identificaram um homem suicida que detonou a bomba quando foi abordado. O enviado especial das Nações Unidas, Stephane de Mistura, continua em Genebra, prosseguindo as suas tentativas para fazer avançar as conversações de paz para a Síria. Representantes do governo e da oposição encontram-se já naquela cidade suíça, mas ainda não estão totalmente envolvidos em negociações indiretas promovidas pela ONU. Dois sul-africanos que espancaram e esfaquearam até à morte em abril do ano passado um moçambicano durante uma onda de xenofobia foram condenados esta segunda-feira a 17 e 10 anos de cadeia, respectivamente. A onda de ataques anti-imigrantes teve início na província do KwaZulu-Natal em abril, antes de irromper em Joanesburgo. Especialistas da Organização Mundial de Saúde deram início a deliberações sobre se deve ser declarada situação de emergência sobre o vírus da Zika, que tem sido relacionado com milhares de defeitos congénitos no Brasil. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, através dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC, transferiu a meados de janeiro a construção recentemente acabada do Laboratório Nacional de Saúde em Kampala para o Ministério da Saúde do Uganda. O projeto do Laboratório Nacional de Saúde teve início em 2012, quando o Ministério da Saúde solicitou a assistência dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças para o apoio da construção de um laboratório destinado a preencher as lacunas do sistema de serviço de saúde do Uganda. O financiamento para a construção do Laboratório Nacional de Saúde foi proveniente do CDC e do Plano Presidencial de Ajuda de Emergência para o Alívio da SIDA, ou PEPFAR. A construção teve início em 2013 e a instalação de mais de 8 milhões de dólares encontrou-se concluída, tendo sido transferida para o Ministério da Saúde. O Laboratório Nacional de Saúde vai desempenhar um papel essencial no reforço dos sistemas de saúde do Uganda, fornecendo recursos valiosos na detecção, controle e vigilância de doenças que afetam a saúde de todos os ugandeses e assim influenciar o desenvolvimento sustentável do país. Embora a prioridade da nova instalação seja o diagnóstico da SIDA, a prevenção de transmissão da mãe para o filho do VIH e a capacidade viral, os que sofrem de muitas outras condições sanitárias são igualmente beneficiários. O Laboratório Nacional de Saúde pode ser utilizado para confirmar os surtos de doenças bacteriológicas e o diagnóstico da malária. Este edifício constitui a nossa parceria com o povo do Uganda e o nosso compromisso para ajudar o Uganda a construir o seu futuro, afirmou a encarregada de negócios Trish Mahoney. Vamos continuar a trabalhar com o governo do Uganda e o Ministério da Saúde nos anos seguintes para reforçar a infraestrutura sanitária e assegurar que seja forte, eficiente e autossustentável. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. A nome de quantos prepararam, apresentaram o programa Vozes Sinceras, muito boa noite. Amigos, até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.